Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Hoje você acompanhando a entrevista com o professor Dr. Moisés Goldbaum. Ele é médico sanitarista do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, o seu momento de estudante na Universidade de São Paulo enfrentou a ditadura, né? Como é que foi para você?
Sim, foi doloroso. Tenho inveja, no bom sentido da palavra, da atual juventude que vive numa democracia plena, né? Com todas as dificuldades que a gente está vivendo atualmente, mas faz parte da democracia. Mas foi um momento difícil, porque toda a possibilidade da criatividade, de você poder se lançar, poder estar pensando coisas novas, estar podendo fazer grandes propostas e idealizar um mundo absolutamente livre, um mundo onde as pessoas pudessem estar trabalhando e produzindo de forma igualitária, sem dificuldades. Então foi um período bastante difícil, né? Bastante complicado. Nós tínhamos medo de nos pronunciar. Tínhamos que trabalhar, de certa forma, não na clandestinidade, mas não poderíamos nos estar se expondo como gostaríamos de nos expor e como hoje em dia as pessoas se expõem. Então foi um período difícil, perdemos amigos morreram nesta luta. Alguns tiveram que sair do curso, vários estudantes da própria universidade ou colegas tiveram que se exilar ou sair, além das perdas que tivemos. Então foi um período que eu entendo muito duro, pouco didático do ponto de vista de que não é interessante a gente viver sob uma ditadura, né? Quer dizer, a democracia, por pior que ela seja, ainda é o melhor sistema no qual a gente pode viver. Então eu acho que, olhando para trás, eu acho que a gente perdeu naquela época, perdeu um espaço muito grande onde a nossa criatividade e as possibilidades de propostas realmente se interromperam. Vários dos nossos professores foram caçados, foram emprestar o seu conhecimento para outros países, o que é uma pena que isso tenha ocorrido e a gente deixou de usufruir destas coisas. Mas continuamos lutando, aprendemos, estamos vivos, vamos continuar a trabalhar, mas eu reitero, viver numa época como a de hoje, onde você tem realmente uma possibilidade de uma liberdade que todos têm, eu acho que ela é bastante invejável e realmente ela é extremamente produtiva, e eu lamento que não tenha vivido uma época desta forma. Não sei se seria diferente do que sou, mas talvez certamente seria diferente, não sei se melhor ou pior, mas tenho certeza de que na juventude teria a possibilidade de estar trabalhando de forma mais criativa, e eu acho que essa criatividade foi sufocada.
Professor, o Fernando Tomás Pérez, de 24 anos, é estudante de medicina, tem medo da morte. E ele faz uma pergunta para o doutor. Doutor Moisés, o senhor nunca teve medo de pegar uma doença grave, contagiosa, e acabar morrendo enquanto tratava alguma coletividade, algum grupo de pessoas com alguma doença contagiosa?
Eu nunca me expus a essa situação, é difícil dizer. Quer dizer, tive esta situação na medida em que a gente tem estágio em clínica de moléstias infecciosas, onde você tem doenças graves ali existentes, AIDS, por exemplo, a possibilidade de você ter um acidente ali e ter um ferimento qualquer ao manipular e com isso pegar AIDS ou outras doenças também contagiosas. Enquanto frequentei a clínica de moléstias infecciosas, que foi o momento mais crucial, nunca me ocorreu essa possibilidade. A gente toma os cuidados todos, né? Mas são possibilidades que ocorrem. Então, não tive problemas de me sentir como ficaria incapacitado ou que morreria por conta da doença, porque eu acho que faz parte do trabalho do médico eventualmente se expor a essas situações. Mas com os cuidados que se tomam, esse risco é pequeno. Mas, para responder essa questão, nas situações que tive, que não foram situações, assim, digamos, situações extremas, não tive, nunca pensei que ia contrair a doença e com isto ter uma interrupção da minha vida. Não tive.
E o senhor já teve alguma experiência de ter que falar para o paciente que ele estava com um problema gravíssimo e que talvez ele tivesse, não sei se fala assim, algum tempo de vida? Existe isso? Existiu essa experiência para você?
Não, para mim não existiu, porque o que existia, na verdade, foi na época que eu era residente do hospital, lidava com muitos doentes graves, né, cuja expectativa de vida era pequena. Mas, posteriormente, ao lidar com a saúde pública, você não tem um contato direto com o paciente. Então, minha experiência foi muito pequena nesse aspecto e praticamente não tive. Aí, o que tive são questões familiares, talvez ao lidar com pessoas da família que tiveram esse problema, mas sempre no sentido de confortar a pessoa e que tivesse realmente um tempo de vida onde tivesse uma certa qualidade de vida boa para que realmente não sofresse no período. Por exemplo, com minha mãe foi assim. Sabia que ela ia ter problemas. Eu procurei dar a ela o máximo de conforto para que ela saísse da terra, mas sem sofrimento.
Ela faleceu com quantos anos?
92.
Poxa, que maravilha, viveu bastante, né, nessa vida.
É verdade,
ótimo.
Meu pai faleceu com 96, espero eu que tenha, a genética funcione e que funcione bem, quer dizer, que a gente possa ter uma vida, que é o grande problema que a gente tem, né, que está envelhecendo hoje em dia, os problemas da demência, está crescendo muito, e esse é um desafio também que nós, sanitaristas, enfrentamos. Como é que podemos pensar qualidade de vida para que as pessoas possam enfrentar os seus últimos anos da melhor forma possível?
Professor, o jovem sanitarista, médico que queira seguir a carreira do senhor, precisa ter qual perfil? O senhor acabou de contar, né, um preparo não só para você lidar com a coletividade, mas também com situações delicadas, né, como essa que o senhor relatou. O que precisa ter de perfil essa pessoa que queira abraçar essa carreira?
Veja, o que precisa de perfil é que tenha realmente uma preocupação com o coletivo, né? Não é uma preocupação individual. E precisa, de certa forma, ter um certo despreendimento de realmente estar servindo a população, estar servindo a sua comunidade. E eu acho que a saúde pública, ela ajuda a fortalecer esta vocação, quer dizer, toda a formação ajuda. Então, a pessoa precisa ter um certo desprendimento. Você fala, por exemplo, do médico sanitarista. Se for comparar, digamos, o médico sanitarista com o conjunto das outras especialidades, do ponto de vista financeiro, não vale a pena. Se a pessoa realmente quiser ter um ganho financeiro grande, aí é difícil, realmente, porque boa parte do trabalho é feito no setor público e a gente, como todos nós funcionários do setor público, sabemos como andam os nossos rendimentos. Então, esta não é uma especialidade que favorece, digamos, do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista de satisfação pessoal, do ponto de vista de realização pessoal, do ponto de vista de estar contribuindo para que a gente possa estar fazendo uma contribuição pessoal para as populações, eu acho que isso, como diz o, não tem preço.
Abraço uma carreira de hoje com o médico sanitarista Dr. Moisés Goldbaum. Professor, a Fernanda Rodrigues de Lima, 23 anos, está no primeiro ano de medicina, quer perguntar para o senhor o seguinte: como está a caminhada rumo à cura do câncer?
Então, veja, esse é um problema, é um dos grandes desafios que a gente tem na medicina, né? Quer dizer, como é que vamos lidar com o câncer? Chamando a atenção que o câncer não é uma doença única, né? Quer dizer, você tem câncer de vários órgãos, câncer de vários tipos. Então, nós não podemos falar no câncer propriamente dito. Mas a medicina evoluiu muito no tratamento do câncer. muito, muito. Várias doenças estão controladas, são controladas, coisas que eram sentença de morte, como o câncer de pulmão. Hoje em dia você tem situações onde as pessoas vivem um tempo longo e acabam morrendo de outro problema. Uma situação bastante clássica, Darcy Ribeiro, né, que teve o câncer de pulmão e viveu um tempo longo sem problemas. Você tem hoje em dia, quer dizer, procedimentos tais que estão realmente favorecendo a, não digo a cura do câncer, mas o controle da doença, né? Os nossos dois últimos presidentes, tanto o presidente Lula quanto a presidente Dilma, tiveram seus cânceres e estão aí em plena atividade, que é fruto do desenvolvimento da terapêutica do câncer que a gente tem. Alguns dos nossos dirigentes tiveram câncer de pâncreas e que também a sentença de morte, estão vivos, estão trabalhando normalmente, quer dizer, há uma evolução muito boa em relação ao câncer. Agora, resolver os problemas definitivamente ou oferecer situações que eu acho que são que fogem fora do padrão, essa recente discussão que teve sobre a fosfoetanolamina e que, na verdade, nunca foi testada nem nada, e que está aparecendo como uma panaceia e que não é verdade, que a gente não pode cair também nessa situação de ter situações milagrosas e que, na verdade, não se mostram efetivas. Mas do ponto de vista do tratamento do câncer, nós evoluímos muito. Aquilo que era sentença de morte, hoje em dia a gente fala de outro jeito, trabalha de outra forma e com recursos terapêuticos os mais modernos e que estão, digamos, evoluindo e garantindo uma qualidade de vida para os pacientes portadores de câncer.
Professor, como que é o posicionamento de um médico, né, como o senhor, quando vê uma população, por exemplo, esse caso da fosfoetanolamina, os pacientes desesperados, alguns experimentaram, outros querem experimentar, e é uma substância não testada no caso. Como que é que se sente o sanitarista? Como que deve se portar esse sanitarista?
Veja, o que a gente deve fazer, eu acho que como sanitarista a gente deve acreditar e colocar todo o conhecimento científico para que ele possa realmente ajudando os nossos pacientes. Tem uma situação que é a situação realmente do paciente que está com câncer, que olha a possibilidade, que a gente também não pode esquecer do sentimento das pessoas, do sentimento da família. Mas eu também acho que a gente não pode, a partir disso, se envolver com esse processo e oferecer terapêuticas enganosas, né? Quer dizer, que a gente não tem certeza do que é que vai acontecer. Óbvio que se a pessoa quiser fazer uso do medicamento ou do produto, que o faça. Mas eu acho que não pode ser um produto que seja colocado cientificamente para o tratamento de qualquer doença, se ele não for testado como manda os cânones realmente da experimentação dos novos medicamentos. Se ele não for testado, a gente não está autorizado a utilizá-lo, por mais que isso crie comoção. Eu entendo a comoção, entendo, olhando como um último recurso para salvar a vida de a própria vida, ou a vida de um parente, ou a vida de alguém próximo, é importante, mas a gente não pode deixar levar por isso, esquecendo o conhecimento científico no qual está embasada toda a terapêutica e no qual está embasado todo esse processo que eu falei anteriormente da evolução na terapia do câncer e da terapia de outras doenças que vem ocorrendo. É isto que me parece mais importante.
Professor, na sua família tem mais algum sanitarista?
Não, não tem.
Você tem vontade que alguém siga o seu caminho?
Não, o que tem diretamente é a minha filha, que faz clínica, faz endocrinologia, não quis fazer nada voltado no campo do sanitarismo. Mas o que eu fico satisfeito é que é uma pessoa que oferece, espero que eu tenha tido alguma influência nela, e trata os seus pacientes de uma forma bastante carinhosa, compreende os problemas, ela não deixa de usar o tempo necessário para que dê o conforto para o paciente e oriente o paciente no tratamento. Ela faz endocrinologia, tem muitos pacientes com diabetes, que é uma doença complicada, mas ela não deixa, está sempre à disposição dos pacientes para orientar na utilização da medicação, no sentido de dar conforto. Então, isso me deixa satisfeito, sinal de que o espírito, digamos, de sanitarista está ali presente.
Tá certo. Professor, qual a sua dica para o jovem que sonha entrar na Universidade de São Paulo e que quer ser um sanitarista como você?
Eu gostaria que todo jovem aderisse a essa ideia realmente de entrar para o campo da saúde pública, da saúde coletiva, como aqui nós chamamos no Brasil. Eu gostaria que todos se interessassem por isso e pudessem estar oferecendo, digamos, o seu conhecimento, a sua vocação, de forma desinteressada, para que a gente possa realmente evoluir neste campo, que é um campo no qual nós somos muito carentes e precisamos realmente de gente que esteja trabalhando arduamente para resolver os nossos problemas. Não é só trabalhar ou mobilizar a população nos momentos de epidemias, mas está-se realmente olhando para este conjunto de problemas, de todo o conjunto de doenças que a população tem, a possibilidade de a gente estar ajudando os nossos pacientes e a nossa população.
Tá certo. E o senhor ajudou muitos jovens aqui hoje, respondendo dúvidas e também mostrando seu exemplo, a sua carreira. É bem bacana, né, a gente ter um caminho assim, alguém que fale pra gente. Então, muito obrigada, senhor, ter vindo, viu, professor Dr. Moisés Goldbaum. Antes de oferecer a última música, professor, eu vou fazer aqui os agradecimentos aos radialistas José Silvestre, que faz aqui esse programa comigo, ele é responsável pela sonoplastia. Também quero agradecer aos radialistas Beto Alves, Juarez Molinari, o Benê Ribeiro, Rita Cobelhas, que administra a nossa internet. O programa depois fica na internet, tá? Você pode acessar o www.radio.usp.br e ouvir essa conversa que você ouviu no ar. Também a Cida Bueno, que nos dá toda a assessoria, nossa secretária, Celso Filho, diretor da Rádio USP, e Eugênio Butti, superintendente de comunicação social da Universidade de São Paulo. Para você, nosso ouvinte, um grande abraço, semana que vem a gente volta e a gente vai encerrar com a última música, a última escolha do professor. O que você escolheu, professor?
Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de realmente estar dando essa entrevista. Espero ter atendido a expectativa das perguntas que me foram, do pessoal, das perguntas que me foram feitas. E eu gostaria de oferecer uma música às minhas netinhas, Cecília e Beatriz. Eu gostaria, então, de oferecer a elas Índia, na interpretação de Gal Costa.
Elas gostam dessa música, professor?
Gosto.
Que ótimo. Então, um beijo para elas, um beijo para sua família, tudo de bom. E para você, ouvinte da Rádio USP, também. Grande beijo, até a próxima.
Os cabelos nos ombros caídos, negros como as noites que não têm luar. Teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse teu olhar. Índia da pele morena, tua boca pequena, eu quero beijar. Índia, sangue tupi, tens o cheiro. Grande amor. embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus. Fica nos meus braços só mais um instante. Deixa os meus lábios se unirem aos teus. Um dia levarei saudade da felicidade que você me deu.
Você ouviu pela Rádio USP FM. Abrace uma carreira. O programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Produção e apresentação, Miriam Ramos.